Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Associação Portuguesa de Imprensa e à Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, portanto, na continuidade das audições que este grupo de trabalho tem vindo a efetuar no âmbito das alterações, dos projetos de lei de alterações ao Código da Publicidade no que toca à publicidade em artigos, portanto, alimentares para crianças. Eu, antes de passar a fazer referência aos senhores representantes de cada uma das associações, queria, antes de mais, pedir-vos desculpa, por um lado, pelo atraso do início desta audição e, por outro, pelo facto de não estarem representados todos os partidos políticos, de resto, os partidos políticos de iniciativas, com iniciativas parlamentares, na medida em que há todo um conjunto de atividades à quinta-feira, a estas horas, que impedem os senhores deputados de estar. No entanto, poderão ficar tranquilos na medida em que a audição está a ser transmitida pelo canal Parlamento e o registro de vídeo e áudio, portanto, fica efetuado e os senhores deputados, naturalmente, tendo interesse em assistir àquilo que nos vão transmitir, poderão sempre recorrer a esse mecanismo. E passaria então a apresentar pela Associação Portuguesa de Imprensa, o Sr. Dr. João Palmeiro, o Sr. Dr. Vítor Brás, Doutora Vanessa Silvestre e eu estou a dizer bem. E Albérico Fernandes. Doutor Albérico Fernandes, peço desculpa. Pela Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, o Sr. Presidente Jorge Henriques, o Sr. Diretor-Geral Pedro Queiroz e o Sr. Vice-Presidente Miguel Mira. Mais ou menos já conhecem o funcionamento destas audições. Cerca de 10 minutos para cada uma das entidades para nos apresentarem aquilo que são as vossas posições, objeções, naturalmente críticas, favoráveis, desfavoráveis, naturalmente. Depois, os grupos parlamentares, e eu espero que alguns ainda se juntem a nós durante o decorrer da audição, poderão também colocar questões e, nessa sequência, portanto, os senhores poderão dar também algumas respostas. Uma vez que vamos começar, já um bocadinho atrasados, naturalmente, quando chega às 3 horas, nós acabamos estas audições porque temos plenário, mas hoje vamos dar esta tolerância, se eventualmente for necessário, para ouvirmos até ao fim. Alguns dos presentes estiveram já na anterior e parece-me que foi um bom modelo, correu bem, e nessas circunstâncias vamos tentar acertar esse mesmo modelo como prática. Não sei quem vai começar, tem isso combinado?
Não.
Então, mas fazem-me sinal que podem ser então aqui os senhores desde já. E pronto, muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado. Senhores... Está representado eu pelo PSD, naturalmente, Carlos Silva, enquanto coordenador do grupo de trabalho e representarei também o partido, e o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. Portanto, eu peço desculpa, mas era importante também para vocês ficarem com esta nota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que o trate assim, coordenador do Grupo de Trabalho. Senhores Deputados, obrigado por esta oportunidade dada à FIPA de apresentar aqui um conjunto, e vou tentar ser rápido, uma vez que os 10 minutos serão curtos, mas iremos procurar encaixar aqui a nossa apresentação, que dividiremos em duas partes. Eu farei aqui uma pequena introdução e o nosso Diretor-Geral, Engenheiro Pedro Queiroz, fará a apresentação de um conjunto de iniciativas e das propostas que temos feito. Como os senhores deputados bem sabem e temos dado nota ao Parlamento, aos partidos e a este grupo de trabalho, a indústria tem, ao longo destes anos, sobretudo desde 2009, participado ativamente na construção de soluções. Enquanto parte interessada, naturalmente, na solução de um conjunto de problemas na saúde das populações e, portanto, dos nossos consumidores, e, sobretudo, tem evidenciado uma grande proatividade na dinamização de algo em que acreditamos, que são compromissos de autorregulação com vista à limitação de publicidade dirigida a crianças. Este tem sido um papel central e inequívoco, e os compromissos que assinámos em 2009 e retificámos no ano passado e assinámos já este ano, conferindo uma maior dimensão ao número de empresas envolvidas. Eu diria que hoje, com a última assinatura, praticamente e não quero dizer que são 100%, mas praticamente 100% das empresas que fazem publicidade em Portugal dirigida a crianças assinaram o compromisso de autorregulação. Portanto, estes compromissos estão reforçados e revelam ao longo destes anos, por um lado, uma crescente adesão, mas por outro lado, um sentido de responsabilidade da indústria, quer em matéria desta proatividade, quer sobretudo da inovação e também, de alguma forma, a indústria tem demonstrado que a sua proatividade é dirigida naturalmente àquele problema central que ao longo dos anos temos vindo a falar. A FIPA criou, em 2005, a plataforma Vitalidade 21, que é o embrião daquilo que foi a plataforma contra a obesidade. Os compromissos e os estatutos desta plataforma foram depositados na Direção-Geral de Saúde e foram esses estatutos que deram origem à plataforma contra a obesidade, que se seguiu, e enfim, e a todos os outros programas, nomeadamente o da alimentação. Quer dizer que a nossa proatividade foi muito além daquilo que hoje está a ser pedido à sociedade e de alguma forma, à indústria. Por outro lado, a indústria agroalimentar tem vindo a suportar um vasto conjunto de iniciativas, sejam elas culturais ou desportivas, com um elevado impacto em todas as comunidades, nomeadamente nas comunidades do interior, e isso representa, por um lado, o nosso compromisso com as populações e o sentido também de apresentarmos com uma clareza que eu penso que tem sido também aqui inequívoca, aquilo que são as posições da indústria e aquilo que são, naturalmente, as necessidades que milhares de crianças e jovens têm e que de outra forma se viriam, naturalmente, impossibilitadas de o fazer. Normalmente olha-se para a indústria sempre como um problema. Eu gostaria de relembrar aos senhores deputados que no início do século XX Portugal teve uma catástrofe de uma dimensão que muita gente esquece. As populações à volta da cidade de Lisboa estavam subnutridas, nomeadamente as crianças, e foi preciso que um prémio Nobel da Medicina viesse chamar uma empresa de fora para produzir aqui um bem alimentar, que foi o leite, como toda a gente sabe, e que, de alguma forma, ajudou a combater esta subnutrição. Portanto, há fatores e factos que têm que ser atendidos na sua dimensão e na sua relevância. Nós achamos que esta legislação, e não queremos, naturalmente, contestar a provável bondade que sentimos que possa existir, contém alguns aspectos que, do nosso ponto de vista, são, digamos assim, de alguma forma impraticáveis. Por um lado, estabelece um raio para a publicidade de 500 metros dos estabelecimentos de ensino básico e secundário. Ora, isto, naturalmente, que é quase uma impossibilidade, porque todas as escolas estão nos centros urbanos e até fora dos centros urbanos, estão próximas ou estão na proximidade de um qualquer estabelecimento onde são vendidos produtos alimentares e que, de alguma forma, podem fazer, naturalmente, publicidade. Estão aí, na realidade, nesta proximidade, a grande maioria dos pontos de venda. E nas zonas, naturalmente, suburbanas, também, muitos dos instrumentos de publicidade, sejam eles ou não, estão aí centrados. Portanto, achamos que, do ponto de vista técnico, este aspecto cria, naturalmente, limitações e, provavelmente, dificuldades. O que queríamos aqui evidenciar, e passaria de imediato ao nosso Diretor-Geral, o que queríamos evidenciar é que este compromisso de autorregulação de que estamos aqui a falar encerra aspectos da maior seriedade. E porquê é que nós defendemos uma autorregulação e apelamos naturalmente aos seus deputados que tenham isto em consideração? Está em causa a reputação de um setor que tem vindo nesta matéria a defender de uma forma proativa e a trabalhar de uma forma proativa com as autoridades, nomeadamente no sentido de, como parte da solução, contribuir para este problema, que alguns chamam flagelo, seja da obesidade, seja de outro tipo de doenças, e sobretudo, trabalhado de uma forma muito aberta, muito estreita, em que estes compromissos e esta solução de autorregulação que aqui apresentamos e que o engenheiro Pedro Queiroz vai de seguida vos dar nota, penso que são um contributo sério. Quando falamos de reputação, quer dizer que a autorregulação que temos vindo a praticar desde 2009, que tem sido medida por um instituto e tem sido medida de uma forma muito transparente, recolhe em Portugal uma taxa de cumprimento que é muito superior a qualquer uma da média da Europa. E, por outro lado, ela evidencia também a responsabilidade deste setor e, de alguma forma, aquilo que temos conseguido fazer com as autoridades públicas de saúde nesta matéria. O conteúdo e evolução dos compromissos, o engenheiro Pedro Queiroz dará nota e, naturalmente, estarei à disposição dos senhores deputados depois para as perguntas que entenderem fazer.
Certo, muito rapidamente e objetivamente, pegando nestes três pilares e, portanto, da fusão que fizemos em termos analíticos dos projetos de lei, basicamente existem três pilares. Um refere-se claramente à questão da publicidade. O segundo, relativamente à questão dos patrocínios, e parece que isso se começa a tornar consensual, que o país perderia muito mais com essas limitações em termos de dinamização e financiamento de atividades desportivas, sociais e culturais. E o terceiro pilar, que é esta questão dos pontos de venda, que também já foi devidamente abordado. E, portanto, eu centrava-me apenas para explicar a este grupo de trabalho e aos seus deputados em particular aquilo que foi e que são em concreto os compromissos assumidos, até porque me parece que, na eventualidade de podermos chegar aqui a um ponto de equilíbrio de um modelo de corregulação, eu acho que estes parâmetros podem perfeitamente ser adotados e, aliás, relembrar que o preâmbulo da proposta do projeto de lei do Partido Socialista valoriza objetivamente a questão da autorregulação e, portanto, ao fazê-lo, parece-nos que é de todo sensato também, eventualmente, adotar aquilo que já foi definido. Gostava só de vos dar nota que, entre 2009 e 2016, Portugal conseguiu, de forma absolutamente pioneira e exemplar na Europa, mais nenhum país conseguiu fazer isto, pegar num compromisso europeu, transformá-lo em 2009 naquilo que era um compromisso de 11 a 12 empresas a nível europeu, nós transformámos num compromisso de 26 empresas a nível nacional e hoje, à data de 2016, nós temos 38 empresas subscritoras destes compromissos de autorregulação. Os seus deputados ficaram depois com uma encadernação onde elas estão absolutamente identificadas, cada uma delas. O segundo ponto que eu gostaria de dar nota é que, inicialmente, nós adotámos compromissos de autorregulação para audiências médias que tivessem no mínimo 50% de crianças menores de 12 anos. Também fizemos evoluir esse compromisso, porque achamos que é mesmo assim, a autorregulação tem que ir penetrando progressivamente na sociedade. Fizemos evoluir esse compromisso para um mínimo de 35% de crianças menores de 12 anos, o que restringe, o que aumenta, no fundo, o leque de programas em que há restrições à publicidade. O outro ponto evolutivo teve também a ver que, inicialmente, os compromissos estavam centrados em televisão, imprensa escrita e internet, de uma forma mais própria das empresas. Entretanto, os compromissos foram alargados para websites próprios e websites de terceiros e contamos que, em 2017, haja condições a criar algumas regras para todo o novo enquadramento digital, inclusive redes sociais, etc. Obviamente que, mais uma vez, de forma progressiva, temos vindo a fazê-lo. O outro ponto evolutivo passa pelo facto que, inicialmente, e poderiam perguntar que produtos é que efetivamente estão envolvidos nessas restrições, inicialmente, aqueles produtos que estavam envolvidos eram todos aqueles que não coubessem em critérios individuais das empresas, face, no fundo, a evidências científicas aceites. Também achámos que isso podia tornar-se, ao longo do tempo, uma fragilidade e fizemos evoluir os compromissos e a limitação aplica-se a produtos que estão enquadrados em critérios nutricionais transversais a todos, definidos para 8 categorias de produtos e que estão aqui exemplificados e que estão no anexo, na brochura que deixamos. Portanto, passaram a ser compromissos absolutamente definidos, critérios nutricionais absolutamente definidos, do ponto de vista transversal. Portanto, uma questão que existe nos projetos de lei é exatamente deixar em aberto a questão dos critérios nutricionais, Achamos que nós próprios já temos aqui um bom exemplo e se os seus deputados puderem, digamos, detalhadamente olhar para cada um deles, e isto tem um suporte europeu relativamente sólido, poderão ver que já são bastante consistentes e não são compromissos feitos de forma leviana e facilitista. Mostrar-vos também, por exemplo, o gráfico que compara o compliance 2014-2015. E se olharmos para Portugal, o compliance com os compromissos já assinados, eles são medidos a nível europeu, mas depois são particularizados por país, portanto verificamos que o compliance de Portugal é, eu diria, irrepreensível, eu diria quase que mais não se pode pedir, estamos a falar de 99,2% para todos o tipo de anúncios. Isto é só um exemplo, depois faremos chegar à Comissão o relatório completo, que é bastante extenso. E por fim, dar nota daquilo que entendemos serem as principais vantagens da autorregulação e aquilo que apelamos que seja efetivamente a sensibilidade deste grupo de trabalho e depois da Comissão e eventualmente uma fase final do Parlamento na sua globalidade, para efetivamente darem aqui mais uma vez o voto de confiança a estes processos de autorregulação e podermos no limite pensar num modelo de corregulação. Portanto, basicamente, eu acho que há logo uma vantagem enorme da autorregulação, que é o facto de nós podermos apresentar contas periodicamente deste trabalho. Um relatório de monitorização, como saberão melhor que nós, por norma não se faz para os instrumentos legais. Portanto, as leis publicam-se, sabemos que muitas delas podem ter os seus efeitos, mas raramente se mede o verdadeiro impacto dessa legislação. Quando nós temos um processo de autorregulação, acabamos por estar obrigados a prestar contas anualmente, conforme o prazo for estabelecido, e estamos absolutamente disponíveis para o passar a fazer neste Parlamento. Aliás, todos os relatórios que têm sido publicados têm sido enviados quer aos sucessivos governos, quer aos Parlamentos nas sucessivas legislaturas. Portanto, esta é logo uma vantagem, é que o Parlamento pode passar a ter uma radiografia da situação anualmente sobre esta matéria, para além de nós podermos, no fundo, criar mecanismos de provedoria, ou seja, sempre que alguém entender que há uma infração, poder haver uma atuação imediata nessa matéria. A outra questão tem muito a ver com o gradualismo na adaptação dos consumidores, ou seja, a própria evolução que nós fizemos de 2009 para 2016 mostra que fomos acompanhando as evoluções da sociedade. Nós sabemos que, por exemplo, muitas leis que existem no país foram feitas, ainda não havia a realidade das redes sociais, hoje verificamos que elas estão desatualizadas. É preciso iniciar mais um processo legislativo, mudar a lei, adaptar. Quando o processo está acabado, às vezes já há novas evoluções. Esta mecânica de autorregulação permite, até como as empresas muitas vezes antecipam as plataformas em que vão estar, antecipam as suas estratégias de marketing. Estes mecanismos de autorregulação permitem-nos, provavelmente, estar muito mais em tempo útil, digamos assim, a acompanhar essa mesma evolução. Por fim, julgo que seremos consensuais nesta matéria. Obviamente que um processo de autorregulação é um processo que tende a reunir muito mais, digamos, envolvimento das partes, muito mais adesão das partes do que, às vezes, uma lei que cria sempre algumas barreiras entre o legislado e o legislador. E, por outro lado, também temos a noção que um processo de autorregulação terá muito menos burocracia e muito menos custos para o Estado, e muito menores custos para o Estado, e, portanto, nessa matéria, parece-me que é também uma oportunidade a dar a este mesmo processo. Deixar-vos só a referência que quer a OCDE, quer a Organização Mundial de Saúde, tiveram já a oportunidade de reconhecer publicamente e por escrito as vantagens dos processos de autorregulação. E volto a dizer, um dos projetos de lei acaba mesmo por o reconhecer no seu preâmbulo. Portanto, eram estas notas que gostaríamos de dar. Portanto, uma nota de empenho na autorregulação, uma nota de evolução permanente e, acima de tudo, as grandes vantagens. E, portanto, apelar a que, efetivamente, nesta fase, já diria eu, mais final de tratamento destes projetos de lei, possamos efetivamente encontrar em conjunto uma aposta séria na autorregulação, em parceria com o Parlamento, em parceria eventualmente com o Governo, e que nós possamos vir aqui apresentar contas dessa evolução e os seus parlamentares tenham uma radiografia muito mais atual e permanente desta matéria, que me parece que também será, de certa forma, justo referir que um diploma legal acaba por não ter em concreto. Isto é uma matéria muito sensível e que carece de uma evolução muito permanente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passaria então a palavra à Associação Portuguesa de Imprensa.
Muito obrigado, senhores deputados, caros colegas. Muito obrigado por, uma vez vez mais nos terem querido receber e eu vou apenas dizer umas breves palavras de introdução. O meu colega Albérico Fernandes falará sobre um documento que nós aqui deixámos quando foi o anterior grupo de audições, e o meu colega Vitor Brás, que é vice-presidente do ICAP, do Instituto Civil da Autodisciplina da Publicidade, deixar-vos há algumas informações sobre a importância que a autorregulação tem também para nós, para o setor dos mídia e especialmente, no nosso caso, o setor da imprensa. A dizer-vos muito brevemente que nós estamos aqui fundamentalmente na base de três responsabilidades fundamentais deste setor. Primeiro, lembrar-vos que nós somos solidariamente responsáveis com os anunciantes. Ou seja, não podemos colocar-nos numa posição de dizermos assim: bom, os anunciantes resolvam os seus problemas, que ponham o que quiserem, que nós só somos vendedores de espaços. Não, não somos só vendedores de espaços. A lei portuguesa, e nisso não é acompanhada pelo quadro legal da maior parte dos Estados-membros da União, mas a lei portuguesa prevê e determina muito claramente que o primeiro responsável é o meio. Há muitas razões para que a lei assim o faça em Portugal e, por essa razão, este é o primeiro elemento da nossa responsabilidade, é que nós somos solidariamente responsáveis com as mensagens que são difundidas pelos anunciantes. A segunda é uma responsabilidade informativa. Os nossos estatutos editoriais são aquilo que distinguem a nossa atividade da atividade genérica de outros setores em Portugal. Porque o nosso estatuto editorial é a nossa promessa e, ao mesmo tempo, é o nosso compromisso para com os nossos leitores, no nosso caso, mas também internautas ou ouvintes ainda, ou espectadores. E o setor da saúde, e dentro do setor da saúde, por exemplo, o setor da obesidade, são setores que têm merecido, do ponto de vista do nosso investimento na produção de notícias e de informações nos últimos anos, um enorme, enorme empenho da nossa parte. Não há jornal grande ou pequeno, não há revista, nem há estação de rádio ou televisão que, ao longo de um ano, não dedique, por alguma razão, alguns dos seus temas à questão da obesidade. Uma vez, se me permitem um brevíssimo parênteses, eu disse isto numa conversa semelhante a esta e houve alguém que me disse assim: ah, mas se for uma revista de automóveis não tem. Eu disse: tem, porque as revistas de automóveis também tratam dos impactos que têm os sistemas de defesa e de segurança dos automóveis e como eles, sem naturalmente chamar obesos às pessoas ou às crianças, mas como eles são mais ou menos eficazes quando as pessoas estão na regularidade dos seus pesos e na regularidade da sua posição física. Portanto, não há, posso-vos garantir, nenhuma área daquelas que nós tratamos que num momento ou noutro não tenha dedicado algum espaço ou algum tempo à questão da saúde e da obesidade até infantil. Finalmente, a responsabilidade social. Esta é a responsabilidade habitual que se fala em relação aos mídia, que é uma responsabilidade, no fundo, que leva os cidadãos a fazerem a sua escolha e devem fazer a sua escolha com base numa informação diversa e plural, ou seja, que neste caso é dando-lhes todos os aspectos e dando-lhes o maior número possível de ângulos de abordagem. É por estas razões que entendemos que a autorregulação é, de facto, a forma mais adequada e estamos completamente de acordo com aquilo que a entidade que falou antes de nós vos veio dizer, contribui para a existência não só de uma publicidade mais aberta às questões sociais que suscita também, mas também à possibilidade, no âmbito dessa publicidade, participarmos em campanhas de publicidade institucionais que reforcem aquela nossa outra responsabilidade que já vos referi, que era informativa, que era social. E antes de passar a palavra ao meu colega Albérico Fernandes, queria só muito rapidamente ler-vos meia dúzia de linhas sobre, no fundo, uma discussão que está a recomeçar, eu digo recomeçar, em Bruxelas. A nova proposta da Comissão Europeia para uma revisão da diretiva sobre os serviços de comunicação social audiovisual e os estudos associados divulgados no passado dia 25 de maio, portanto estamos de facto em cima deste acontecimento, reforçam o apoio para a autorregulação, bem como o princípio do país de origem. Esta é outra matéria extraordinariamente importante quando estamos a falar do nosso negócio, porque, como sabem, pois nós podemos estar aqui a discutir normas muito restritivas, mas o que acontece é que emissões de televisão que têm sede em países terceiros, se não estiverem sujeitos às mesmas regras do que nós, nós estaremos numa situação concorrencial muito pouco interessante e muito pouco aceitável.
E é fácil hoje no cabo?
Ah, claro, o cabo é todo ele baseado. Eu se calhar devia também ter incluído aqui alguma coisa sobre a diretiva satélite e cabo, mas não quis estar a fazer perder tempo aos senhores deputados com mais outras questões. Mas a questão aqui é de facto.
São muitos canais.
Claro, claro, e que têm sede noutros sítios que não há possibilidade nenhuma neste momento de intervirmos a partir de Portugal. A presente proposta é uma resposta importante para o mercado único digital e teve em conta a proliferação de novas plataformas e tecnologias, que é uma matéria que estamos sempre a falar, porque agora há as redes sociais, porque agora há isto, há aquilo. Não, esta nova diretiva procura responder a esta matéria, salvaguardando claramente o reforço para o uso efetivo de sistemas de autorregulação, transparente, monitorizadas e avaliadas de forma independente e ainda com o recurso à utilização de sanções quando apropriadas em caso de cumprimento. Nós sobre isto não precisámos desta diretiva porque, como o Vítor Brás vos dirá seguramente, temos alguns casos em Portugal de sanções pesadíssimas impostas por parte da entidade de autorregulação em que nos revemos. Finalmente, os códigos de autorregulação são também visados no documento, fazendo-se referência ao seu uso efetivo para reduzir a exposição de crianças e menores e comunicações de marketing de bebidas alcoólicas, mas também a alimentos e bebidas ricos em sal, açúcares e gordura. Ou seja, a própria Comissão, no seu mais recente documento sobre o funcionamento da publicidade no âmbito deste setor dos mídia, reconhece que para este setor específico de que estamos aqui a falar, crianças, alimentos com açúcar e sal, a autorregulação é a forma eficaz, porque ela é falada de uma forma genérica, como uma solução efetiva à autorregulação, mas depois, na proposta de diretiva, quando se fala deste objetivo, é a solução da autorregulação que é apontada. E agora, Albérico, agradeço-te o favor de explicar aos senhores deputados o documento que cá deixámos. Muito obrigado, senhores deputados.
Muito boa tarde, senhor Presidente, senhores deputados, caros colegas também. Eu não vou prender-me ao documento que deixei, que deixámos aqui da última vez, porque tenho a certeza que já foi lido. Folgo com isso, Sr. Presidente. Então, dispenso-me de estar a repetir o que já se diz nesse documento, mas não deixaria de respirar uma outra passagem daí, mas sem que antes manifeste quanto me agradou estar aqui da última vez. verificamos que há uma grande abertura ao diálogo e à discussão destes problemas. Ouvimos aqui do Sr. Deputado do PAN dizer que ia estudar os nossos documentos. O Sr. Deputado Jorge Campos falou em literacia, que raras vezes aparece nestas discussões, como ela é importante e qual é a importância dos meios, de facto, na literacia, no ensinar as pessoas a ouvir, no despertar o sentido crítico do espectador ou do ouvinte e, de facto, ele ser o primeiro seletor daquilo que lhe interessa ou não interessa ouvir, ou absorver ou assimilar. Portanto, não poderia deixar de referir o agrado com que saímos daqui a sentir que havia abertura, de facto, para continuarmos a falar sobre o assunto. E peço desculpa, mas gostaria de dizer que, de facto, não ficou aqui talvez muito acentuado, que os meios partilham desta preocupação. O Dr. João Palmeiro referiu, de facto, as notícias, os debates, etc. E, de facto, os meios partilham disso. E, se estivermos atentos, verificamos que já há muita publicação inserida nos meios de comunicação social, ou como encarte, ou com temas desenvolvidos em páginas apropriadas, que têm as preocupações com a saúde, com a alimentação, com a obesidade das crianças, etc. Tanto mais que hoje as crianças praticamente fazem uma refeição em casa. E daí que a atenção de todos nós não pode focar-se exclusivamente na publicidade, como sendo a mãe de todos os males, mas há que verificar também o que é que se passa por essas cantinas, o que é que se serve às crianças, etc, etc. Está agora a ser discutida, estão a ser discutidas três propostas de lei. Ora bem, há muitas crianças que só têm a refeição das cantinas, o que é pior ainda. É pior em todos os sentidos e também neste. Exatamente, era isso que eu ia referir. Era isso que eu ia referir. Muito bem, se começar lá por baixo, por Monchique, o que é que é preciso é começar por algum lado, por alguma ponta. Isto porque, de facto, o proibicionismo em si não tem em si, é cego, e se não for, de facto, apoiado num sentido da realidade e de uma discussão e debate das ideias principais, que não têm que ser todas iguais e, obviamente, que não devem ser sequer. E dá mau resultado, de uma forma geral, dá mau resultado. A publicidade em si não é má. A publicidade em si pode ser boa, pode ajudar, pode aconselhar, inclusivamente. O que é preciso ter, de facto, em conta é o seu conteúdo e a forma como é apresentada, que não seja apenas um incitamento completamente cego, mais uma vez, para o consumo, pura e simplesmente. E daí que, pela experiência que os meios já têm, e é bastante grande a experiência que os meios de comunicação social organizados com a Associação Portuguesa de Anunciantes e com as associações de agências de publicidade, têm várias organizações que funcionam há mais de 20 anos, algumas delas, como verdadeiros órgãos de autorregulação, onde tudo se resolve e raras vezes passa alguma coisa para a praça pública. Dou como exemplo a APCT, por exemplo, a Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação. Estão ali os anunciantes, estão ali as agências de publicidade, estão ali os meios representados. Por um princípio, talvez demasiado puritano, os meios nunca presidem a essa associação. Quem preside é o representante das agências de publicidade. E ali se penalizam aqueles que não tornam públicos os números exatos e tentam, enfim, conseguir por estratagemas uma circulação ou umas vendas superiores, e ali se resolvem os problemas internamente e ali confiamos todos uns nos outros. Mais recentemente, há cerca de 4 anos, 5, criámos um acordo entre as televisões, o governo que nos acompanhou nisso, o Ministro da Tutela, e também, mais uma vez, os anunciantes e também, mais uma vez, as agências de publicidade. Criamos um protocolo sobre o product placement que tem funcionado, que tem uma importância enorme para os meios de comunicação social, porque é cada vez mais procurado para passagem de mensagens, e que está a funcionar de uma forma perfeitamente regular, foi acompanhadíssimo, toda a gente cumpre, pode haver algum desvio, mas imediatamente o nosso órgão regulador dentro da nossa autorregulação, que é o ICAP, e que esteve na base e que foi a alma deste protocolo que se conseguiu aprovar e que está em vigor, o ICAP, que tem mais que créditos ganhos ao longo destes 25 anos, praticamente, que ele tem, mais que créditos, tem mais que o nome firmado e é admirado e respeitado por congêneres internacionais, é apontado muitas vezes como um exemplo de autorregulação, é o ICAP, o nosso regulador, deixem-me usar esta expressão, dentro da autorregulação. E funciona, não só para isso, mas para imensas outras coisas. Para este caso da publicidade concreta, eu creio que poderíamos caminhar para uma organização parecida, não tem que ser exatamente igual, e não criarmos situações estanques em que eu falo até aqui, daqui para a frente é com outro, dali para a frente é com outro. Como todos somos interessados nisto, é evidente que poderíamos encontrar, caminhando para aí, uma forma de nos organizarmos, de criarmos, de facto, um protocolo que seja válido desde a produção até ao colocar a mensagem, ao divulgá-la. E repito que, embora hoje muita da publicidade já tenha os seus escapes, e quanto mais apertada for a lei, mais elas fogem, porque são menos difíceis, são menos fáceis de controlar, bastante mais difíceis, nas redes sociais, na net, etc, etc. À medida que se aperte mais com as leis, e temos leis suficientemente fortes e rígidas para regular a publicidade. Está regulada desde o Código da Publicidade e muitos outros códigos, e códigos de conduta que algumas organizações têm para si próprias. Digamos que não vamos afirmar que não precisamos de legislação para nada, como é evidente, precisamos, porque a autorregulação não dispensa as leis. A autorregulação está à frente delas. Primeiro está a lei e depois nós encontramos maneira de a cumprir com as nossas capacidades de imaginação, mas não para fugir à lei. Quando a autorregulação servir para fugir à lei, não vale nada, mais vale fechá-la. Ora, nós temos provas disso, de que ela funciona. A Comissão de Análise e Estudos de Meios, as audiências das televisões, funciona impecavelmente e tem lá, mais uma vez, as três componentes. Se quisermos, já com algum exagero, mas a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, não sendo um órgão de autorregulação pura, e tenho um colega jornalista à minha frente, não sendo um órgão de regulação pura, tem algo de autorregulação. Ela é constituída por representantes da indústria, representantes dos meios de comunicação social e representada por jornalistas também que estão ali em número igual para debater, discutir, analisar os casos que nos são apresentados de fuga aos códigos de conduta, de fuga ao estatuto do jornalista ou ao código deontológico e não passamos cá para fora nenhumas garras em especial e vamos resolvendo os assuntos sem precisar de os abrogar por cima dos telhados. Peço desculpa mais uma vez. É nesse sentido que eu fazia um apelo à autorregulação, é nesse sentido que, enfim, não vou repetir o que dizemos no nosso documento, mas se a publicidade é pura e simplesmente cortada, os meios não têm hipótese de prestar a pleno as suas funções e sem conservadorismo gostaria de regressar aos meios clássicos, imprensa, rádio e televisão, porque ainda são eles que mantêm os seus créditos intocáveis e ainda são eles que conseguem, de facto, organizar mesas redondas, criar debates, passar mensagens, desenvolver programas dirigidos à juventude, onde a par, não direi da publicidade incluída, mas também não a estou a ver a 30 minutos antes e 30 minutos depois, porque daí não tem efeito absolutamente nenhum. É necessário ver esses pormenores que estão denunciados aqui no nosso documento que deixamos aqui da última vez, mas se a publicidade não for cortada de forma cega, os meios podem continuar a dedicar os seus programas às crianças e à juventude e aí serem o grande veículo das mensagens que todos temos de transmitir para o bem da saúde da nossa juventude e para evitar essas doenças que começam por aí a multiplicar-se com a falta de cuidado com a alimentação.
Muito obrigado. Então, Sr. Presidente, dá licença, o Vítor dará um pequeno apontamento só sobre o ICAP.
Sr. Presidente, senhores deputados, Eu sou também representante, sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Imprensa e também sou vice-presidente do ICAP, Instituto Civil de Autodisciplina da Comunicação Comercial. Só que eu quero-vos deixar aqui dois exemplos daquilo que se tem passado recentemente no ICAP. O ICAP tem dois códigos nesta área, portanto, a falar de alimentação e bebidas. Começou pelas cervejas, um código de conduta que é monitorizado. Havia problemas de publicidade entre as cervejas, as marcas, e a destempo, as cervejas com álcool e sem álcool. O ICAP conseguiu, através de um código e da monitorização, eliminar os conflitos que havia de publicidade e hoje, felizmente, não há problemas de passar a publicidade e deixou de haver ilícitos. As bebidas alcoólicas entraram mais tarde, fizeram outro código de conduta com as bebidas alcoólicas, fez aquela célebre frase, beba com moderação. Era uma coisa também que a alimentação para crianças devia de arranjar qualquer forma para também chamar a atenção, isto é lateral, e as bebidas alcoólicas que também que apareciam por várias maneiras e várias exposições, estão hoje totalmente dentro do código de autorregulação, dentro da lei, deixou de haver conflitos, deixou do estilo do consumidor interceder sobre publicidade enganosa, sobre publicidade a horas diferentes. Portanto, há aqui controles relativamente bem feitos. Isto porque esta autorregulação pelo ICAP, ele é tripartido, portanto, é os anunciantes, as agências e os meios, e que se por alguma razão um anunciante ultrapassar ou seja julgado pelo júri de ética do ICAP, um dos meios que estiver referenciado, obriga-se a retirar essa publicidade do ar. Ou seja, a televisão, no dia seguinte, não passa mais um anúncio, a imprensa não passa no número seguinte mais aquele anúncio, e isto é único na legislação portuguesa. Não há nenhum, tirando os tribunais, que podem retirar a publicidade, não há mais nenhuma entidade que possa dizer retira a publicidade dali ou a publicidade daquela. Depois, se houver realmente algum problema de justiça, seguirá a sua fase normal. Agora, a publicidade não circula mais com aquelas condições. Portanto, nós, como os meios que eu faço parte, já foi aqui dito, somos solidários com a publicidade, ao contrário de alguns países em que os meios não são solidários e, portanto, aconteça o que acontecer, nós não estaríamos aqui, a publicidade não diria respeito nesse aspecto. Em Portugal somos solidários, a responsabilidade que os meios têm tem que ser assumida de braço dado com os anunciantes, porque nós não temos, não vamos, temos que confiar no anúncio, não vamos dizer que se o anúncio disser, que temos um exemplo muito, muito, muito interessante, uma venda de uma casa em que tinha a praia por trás da casa e depois quem comprou a casa veio ver que a praia estava a 30 km da casa. Portanto, não há um meio que vai verificar se a casa está situada ou não está situada, tem que aceitar aquilo que o anunciante lhe diz, e, portanto, mas somos penalizados da mesma maneira que, aliás, em primeiro lugar, que o anunciante. Portanto, o meio aqui tem alguma responsabilidade que o Estado agarra ao meio para dizer, se não tiver o meio, eu tenho muita dificuldade em retirar a publicidade e fazer com que isto gire. A responsabilidade aqui do ICAP tem uma importância muito, muito grande e que está neste momento a colaborar com a União Europeia, com a AVMSD, com a nova proposta, em que também uma das referências é realmente a alimentação e bebidas para crianças. Portanto, há aqui a Europa a movimentar-se, portanto, temos de ter também aqui algum cuidado, como forma nós estamos aqui a legislar, se vale a pena legislar no sentido que estamos a fazer ou se temos de ter aqui outra maneira. Por isso, diria, tal como se passa, por exemplo, no caso, e trouxemos aqui o Diretor-Geral da Autocontrola Espanhola para falar sobre a autorregulação, um problema exatamente igual ao que estamos aqui hoje a discutir, em Espanha, há 3 anos. O Governo Espanhol deu ano e meio para que a autorregulação funcionasse. E se no caso de não funcionar, o Parlamento põe em execução o decreto-lei. Até hoje, felizmente, já passaram 3 anos, para os espanhóis, o decreto-lei está congelado porque a autorregulação está a funcionar. Conflitos que haviam deixaram de existir e, portanto, resolve-se um problema. Eu creio que estamos a falar no sentido, na minha opinião pessoal agora, O sentido de os produtores dos produtos que estamos aqui a falar, realmente são bebidas para crianças, ibéricos, são praticamente os mesmos, portanto, se em Espanha funcionou bem, não devido que em Portugal também funcione bem de igual maneira. Portanto, é isto que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então agora passar a palavra aos deputados presentes. Infelizmente, somos os partidos que não têm iniciativa legislativa, mas, de qualquer forma, penso que teremos a nossa importância enquanto deputados, no sentido de chegarmos às melhores soluções. E até, por sinal, temos o grande prazer de ter connosco um jornalista que conhece bem estas situações, e o Jorge Campos tem-nos dado aqui uma grande ajuda no Parlamento na discussão destas matérias. Portanto, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado pelas palavras, Sr. Presidente. Desde já agradecer a vossa presença. Eu realmente não tenho muito para vos dizer, a não ser reiterar aquilo que disse na nossa reunião anterior. Estas matérias, do nosso ponto de vista, devem ser dirimidas com bom senso. E aquilo que aqui os senhores nos trouxeram remete justamente para aquilo que me parece ser estritamente bom senso. Grande parte daquilo que nos disseram. Por outro lado, compreendendo a indispensabilidade da autorregulação, também nos parece que há necessidade de complementar. Não é esta autorregulamentação em particular, é a autorregulação de um modo geral, que tem que haver também um quadro legislativo, onde ela, obviamente, possa... É essa, basicamente, a nossa posição. E o que faremos neste grupo de trabalho vai no sentido de encontrar uma solução tão sensata quanto possível, entrando em linha de conta com aquilo que são manifestamente as vossas preocupações, que de um modo geral me parecem justas. É isso que será a nossa posição. Depois é evidente que há aqui questões que são complexas de dirimir, quer dizer, não vamos iludir. Não é? Nós sabemos que nos meios de comunicação social a relação que existe entre o anunciante, se não for o anunciante, como é que vivem os mídias? Não é? E muitas vezes estabelecem-se relações, enfim, eu não diria que com falta de transparência, mas é evidente que há muita pressão, muitas vezes, do anunciante para que, por vezes, se funcione de determinada maneira. Tudo isso existe, mas isso faz parte da vida. Faz parte da vida, quer dizer, nós sabemos que temos que fazer, que estabelecer sistematicamente mediações com os diferentes focos de pressão que existem quando se atua num meio como este. Portanto, também consideramos isso natural. Não nos parece que isso seja uma questão que nos deva preocupar excessivamente. Na última sessão, a exposição do senhor espanhol que cá esteve, eu creio que foi muito clara e, naquilo que me diz respeito particularmente, ajudou-me bastante a entender melhor esta questão. Eu não sou um especialista propriamente nestas matérias. E, portanto, e para concluir, o que eu vos diria é que, não estou em condições, obviamente, de falar em nome do Partido Socialista, do Partido Ecologista dos Verdes e do PAN, só estou em condições de falar em nome do Bloco de Esquerda. E apesar do Bloco de Esquerda ter fama de ser da extrema-esquerda ou da esquerda radical, como quiserem, e de se ocupar muito das chamadas questões fraturantes, não é? Daquelas questões que habitualmente ou nós as chamamos à colação ou dificilmente alguém mais as chamará. Agora já não é assim, infelizmente, e muito graças à nossa intervenção, já não é bem assim. Não é? Apesar de termos essa fama, a verdade é que olhamos para as coisas de uma forma bastante ponderada. A verdade é que olhamos para as coisas de uma forma bastante ponderada. E não avançamos de uma forma cega ou porque temos uma especial animosidade contra o capital e contra as empresas e o capital privado. Não temos, de facto. Não temos, de facto. Não temos, de facto. O que acontece, o que temos é uma visão diferente da sociedade e do modo como ela se organiza. Não é? E, portanto, se por acaso, se numa situação deste tipo, verificarmos que o consumidor é sistematicamente prejudicado em função de uma lógica que impulsiona o consumismo, é evidente que nos colocamos do lado do consumidor. É tão simples quanto isso. Se há uma questão de saúde pública e manifestamente há estratégias que nos parecem que de alguma forma conflituam com razões de saúde, naturalmente tomamos partido. Portanto, é com isto, connosco é com isto que podem contar e, nesse sentido, daremos a colaboração que entendermos ser, que nos parecer justa e a mais equilibrada e consensual possível, juntamente com os outros grupos parlamentares, no sentido de dar corpo à legislação que, de facto, não seja nem maximalista e, muito menos, uma legislação que depois se venha a revelar completamente inadequada face àquilo que é o mundo em que vivemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do PSD, portanto, dizer-vos duas ou três notas. Desde já, uma que valeu a pena estarmos nesta audição porque assistimos a um novo Bloco de Esquerda e eu sou testemunha disso. E naquilo que tem
não
sido
é
a nossa relação...
Não é, de facto,
não. Não, eu vou já terminar.
É o mesmo Bloco de Esquerda.
Não, eu sei que é o mesmo, mas mais responsável. Mas não,
mas... Sr. Deputado, vai desculpar-me, mas o Bloco de Esquerda é bastante responsável. E eu teria que lhe devolver outras acusações, vamos entrar por aí. Não vale a pena.
Não vale a pena porque com o deputado Jorge Campos é sempre diferente, não é? Portanto, estamos aqui numa partilha construtiva e por isso eu fiz esta referência inicial, porque na realidade, portanto, cada um tem a sua ideologia, a sua forma de estar. Naturalmente, nós, PSD, enquanto defensores de uma linha de que o mercado funcione, naturalmente, mas não o mercado liberal, como se conhece, mas com critérios, e nesse aspecto as questões de autorregulação para nós são essenciais e fundamentais, e daí eu agradecer-vos o exemplo que nos trouxeram do espanhol, foi significativo, ainda bem que nessa outra audição estavam representados praticamente todos os grupos parlamentares. Foi bastante importante percebermos essa experiência. De resto, já li mais um conjunto de coisas sobre o exemplo espanhol e parece-me ser o caminho e tenho defendido isso. E acima de tudo, porque acho que quanto menos Estado, melhor Estado. É fundamental que, naturalmente, e fiquei muito satisfeito em saber que já existe uma clara tipificação daquilo que são as matérias que têm que ser reguladas, que têm que ser fiscalizadas, e eu acho que criar uma legislação específica que depois, a posteriori, não tem quem a fiscalize, não é? Portanto, não faz qualquer sentido. Como ficará acometida a responsabilidade de verificar se um determinado setor de qual os senhores são especialistas, sabem bem os problemas que existem e, por outro lado, quem anuncia também acompanha e está integrado em plataformas e de forma a ter um conhecimento profundo, que melhor perspectiva temos nós de que as coisas possam funcionar de forma correta. E nessa circunstância, portanto, eu acho que, naturalmente, se o Parlamento verificar que existe aqui um problema grave, que ultrapassa em todas as circunstâncias, aliás, temos um bom exemplo. Ontem, a comunicação social deu um foco enorme ao tema, nisto não sob a forma de anúncio, mas sob a forma de notícia, e daí concordar que os meios de comunicação são agentes ativos nesta divulgação, sobre o problema dos sumos na questão do cancro do esófago. Portanto, vi várias notícias sobre este tema, portanto, que de alguma forma alarmaram os portugueses e nos trazem aqui à colação pensarmos sobre este tema. Portanto, daí que aquilo que os senhores nos trouxeram, portanto, desse ponto de vista, no que toca a termos um bom código de regulação, seja por nós confortável e que nos assegura que estes mercados têm futuro e que os senhores são os principais agentes na mudança de hábitos por parte da população. A questão que eu, na última vez que aqui estivemos, coloquei, prendia-se mais com a questão da internet, meios que não estão regulados, e aí parece-me ser mais complicado. No entanto, lá está, penso que estes códigos de autorregulação onde prever toda esta situação e naturalmente virá a ultrapassar-se estas questões. E nesta circunstância sobrar para o Estado aquilo que é, no fundo, o acompanhamento. Portanto, penso que existe uma direção-geral, seja a da saúde, seja a do consumidor, que deve exercer essa fiscalização. E no resto o mercado tem que se organizar. De um lado os produtores, do outro lado quem anuncia e do outro lado, naturalmente, também as agências que contribuem para o esclarecimento dos consumidores, como por exemplo, nomeadamente a DECO, que nós vamos ouvir futuramente. E, portanto, não tenho muito mais a dizer. Portanto, naturalmente, dizer-vos que, nesta perspectiva, mantemos a nossa posição. Portanto, o facto de não termos apresentado iniciativa legislativa é representativo de qual é a nossa posição. Ajudaremos a sensibilizar, naturalmente, os nossos colegas deputados que apresentaram a iniciativa. Da última, não quero fazer qualquer tipo de juízo de valor, mas da última sessão que aqui tivemos, bastante participada, pareceu-me haver alguma disponibilidade para se ajustar a alguns aspectos. Disseram bem quando referiram que o Partido Socialista, no seu preâmbulo, fala da regulação enquanto elemento importante de todo este processo. E, portanto, nessa circunstância, só agradecer-vos mais uma vez a disponibilidade para aqui estarem e a ajuda que nos dão no sentido de levarmos a bom porto estes temas e contarem naturalmente sempre com a nossa abertura enquanto deputados, membros do Grupo de Trabalho, para todas as informações que nos quiserem fazer chegar, façam, na medida em que nós publicitaremos naquilo que são os nossos mecanismos para esse efeito. Muito obrigado. Faça favor. Não, tem agora um tempo de comentário relativamente às nossas questões.
Eu queria aqui um breve minuto. Por um lado, naturalmente, por agradecer uma vez mais à Comissão e aos nossos colegas com quem estamos em sintonia nas diferentes matérias, mas, sobretudo, deu-me naturalmente satisfação ouvir o Sr. Deputado Jorge Campos sobre esta matéria. Aliás, a FIPA, como Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, teve a ocasião de apresentar antes das eleições a todos os partidos políticos, incluindo naturalmente ao Bloco de Esquerda, ao PSD, as suas prioridades estratégicas para a indústria. E nós não somos hipócritas. Colocámos uma página dentro dos nossos pilares estratégicos dedicado exatamente a este tema. Quais eram os nossos compromissos, como é que nos assumimos enquanto solução do problema. Nós não somos a causa do problema. Somos parte da solução, queremos ser parte da solução. E envolveremos, à nossa volta, todas as boas vontades, não para promover qualquer coisa, mas para promover uma alimentação saudável, que é isso que temos vindo a fazer ao longo destas últimas décadas. Por outro lado, dizer que neste projeto de envolvência estamos também com a distribuição. Não representamos, naturalmente, aqui nem pouco mais ou menos a distribuição, mas sobre esta matéria dos compromissos, como os senhores deputados sabem, a distribuição, em 2009, subscreveu e vai subscrever estes compromissos de autorregulação de não publicidade nos termos que nós vamos deixar e que já é conhecimento dos senhores deputados. Por outro lado, dizer que relativamente à internet e a outros meios, as empresas, quer a nível europeu, que são aquelas que de alguma forma têm alguma possível influência em Portugal, se estão eximidos de fazer qualquer tipo de publicidade via internet, via digital ou via os seus próprios websites. Quer dizer que isto está absolutamente no Código de Autorregulação Europeu e no Código de Autorregulação Português e no espanhol, naturalmente, e nós coordenamos isto com a nossa parceira FIAB também em Espanha, está naturalmente acautelado e assegurado. Nós temos, relativamente a esta matéria, a preocupação de que não seja, e vou empregar a palavra, violado qualquer um dos termos que são e que fazem parte integrante do acordo de autorregulação em matéria de não publicidade para menores de 12 anos dentro destes targets que aqui apresentámos. Dizer, por último, que o nosso colega do ICAP aqui apresentou, que nós propusemos aos partidos, quando falámos com eles antes desta audição, propusemos e dançámos quase que um desafio: deem-nos um ano e meio, e o ano e meio não é nenhum ano e meio mágico, deem-nos um ano e meio para provarmos que aquilo que vimos a fazer nos últimos anos é aquilo que vamos repetir no dia-a-dia com o máximo rigor. Vamos fazer uma auditoria com os meios que podem e devem incluir o ICAP, que aliás é uma instituição relativamente à qual todos os nossos associados estão ligados, as empresas, os anunciantes, que podemos e devemos incluir por forma a termos uma auditoria rigorosa e um controle mais rigoroso e, sobretudo, que a informação que prestemos seja o mais verídico possível, sendo que ela já o é hoje na sua íntegra a 100%. Portanto, deem-nos este benefício da dúvida. E porquê é que eu digo deem-nos este benefício da dúvida? A indústria agroalimentar em Portugal quer-se afirmar como uma indústria responsável. Uma legislação como algumas que às vezes vemos sair relativamente a alguns fatores da indústria, põem em causa a reputação. E nós queremos afirmar a reputação deste setor de uma forma íntegra. E ao fim deste ano e meio, então, condenem-nos, condenar-nos, naturalmente, é façam uma legislação, mas deem-nos este ano e meio para provarmos que aquilo que tínhamos vindo a fazer desde 2009 é importante para a indústria, é importante para os consumidores, é importante para o país e para a economia nacional. Muito obrigado.
Senhor Presidente, muito rapidamente, e antecipando que algum dos meus colegas queria acrescentar qualquer coisa, eu gostava de agradecer as vossas palavras também encorajantes para quem, como nós, entende que é aqui, neste local e a esta mesa, que se devem resolver os problemas que dizem respeito a Portugal, à sociedade portuguesa e aos portugueses. E dizer-vos que, nesse sentido, a nossa interpretação e a nossa visão do que é a autorregulação é exatamente aquela que corresponde à proposta que a Comissão fez em 2004, na sua comunicação sobre uma melhor regulação e uma menor regulação. E, portanto, revemos-nos absolutamente nesse enquadramento legal, nesse mecanismo legal em que as sanções e em que a possibilidade, efetivamente, de verificação do cumprimento são uma parte imediatamente básica. Agora, não são, é o objetivo final ou o objetivo primeiro da regulação e da autorregulação. E deixar também como informação que há 4 anos foi criada a EDA, que é a European Digital Advertising Association, que é uma extensão da EASA, que é a entidade europeia que agrupa todos os ICAPs da Europa. Eu quero-vos dizer, Sr. Deputado, que tenho o gosto de ter sido o signatário da constituição desta entidade em nome não só dos meios portugueses, mas dos meios europeus. Portanto, negociei e participei na sessão de constituição dessa instituição, que está preocupada com o facto de que, sobretudo, a desigualdade ainda da regulação no mundo digital é muito grande na Europa. Há países já muito regulados e há países como Portugal muito pouco regulados nessa matéria. E, portanto, a EDA tem vindo a ajudar a EASA e, através da EASA, os ICAPs dos países membros da União a conseguirem encontrar regras e conseguirem encontrar atuações que sejam semelhantes, porque, como já disse muito bem os nossos colegas da indústria, a indústria, ao contrário, é ela já muito europeia e, portanto, não é aceitável que existam posições ou soluções diferentes nos diversos Estados-membros. E terminando dizendo que isto, por exemplo, na EDA trouxe os operadores de telecomunicações que vieram assumir também a sua responsabilidade nessa matéria, e sem os quais é muito difícil conseguir no mundo digital resultados efetivos, como aliás em Portugal o memorando de entendimento que foi assinado o ano passado por causa da pirataria na internet tem vindo a demonstrar não só que é possível, como que é possível de uma forma legal. Isto para nós é extraordinariamente importante. Não sei se o Albérico ou o Vítor querem acrescentar alguma coisa. Não sendo assim, senhores deputados, senhor Presidente, senhor Deputado Jorge Campos, muito obrigado.